O mês de setembro já chegou trazendo diversas variações no clima. Tivemos calor, tivemos dias mais a menos, contamos com o sol e também com a chuva aqui em Soledade. E quem nos faz uma projeção e conta como será esse mês aqui no município, em todo o estado do Rio Grande do Sul, é a agrometeorologista Ludmila Camparotto, a qual agradecemos já a disponibilidade por falar conosco. Muito bom dia, Ludmila.
Bom dia, Kathleen. Bom dia a todos. Nós teremos aí um mês bastante movimentado em termos de clima, vamos dizer assim, né? Nós teremos já a partir, entre hoje e amanhã, né? A gente está falando aqui hoje, essa quarta-feira, né? Uma possibilidade aí de chuvas de maneira mais irregular, mas podendo já acontecer, principalmente nessa região mais centro-norte do Rio Grande do Sul, já que nós temos o avanço de uma nova frente fria que já está entrando lá pela região sul do estado e que deve provocar chuvas mais abrangentes no Rio Grande do Sul, principalmente aí a partir de amanhã, tá? A gente observa de maneira geral esses 10 primeiros dias do mês de setembro sendo marcado por chuvas mais frequentes na região. Os corredores de umidade estarão mais voltados ao Rio Grande do Sul. E vale ressaltar que a gente pode sim ter uma condição para tempestades pontuais e até mesmo rajadas de ventos mais intensos. E a gente tem chuva e tem frio. Logo após a passagem desse sistema, ou seja, mais para o finalzinho dessa semana, uma nova massa de ar polar deverá avançar pelo Rio Grande do Sul, provocando a queda de temperaturas e possibilidade aí para a ocorrência de algumas geadas, mesmo que de maneira pontual. Né? Em várias regiões, as temperaturas mínimas poderão variar em torno de 3 a 5 graus, inclusive, né, sobre a região aí de Soledade, essa região mais norte do Rio Grande do Sul. E logo após a atuação dessa massa de ar frio, no início da próxima semana, nós teremos novamente a entrada de uma nova frente fria que levará mais chuvas para a região. Então, a próxima semana, segunda semana do mês de setembro, também sendo marcada por chuvas aí na região e na retaguarda, novamente, queda de temperatura. Ou seja, o frio também ainda não deu tchau de vez, né? A gente tem uma primeira quinzena ainda com possibilidade de quedas de temperaturas. Ao longo da segunda quinzena, aí a gente tem uma mudança, tá, Kathleen? As chuvas podem ficar um pouco mais compartilhadas com a região central do Brasil. E aí, a tendência é de que no sul, falando aí de Rio Grande do Sul principalmente, as chuvas já fiquem um pouquinho mais irregulares.
Claro que os produtores que estão nos acompanhando, você citou o frio, eles já se preocupam aí com uma possível geada mais tardia. Tem essa possibilidade?
É difícil falar em geadas, né, nesse momento, assim, falar em geadas tardias, mas que a gente vai ter essa condição de quedas de temperaturas já nesse próximo final de semana, ali no início, né, finalzinho da segunda semana de setembro, isso pode acontecer. Então, muitas vezes, nossos modelos indicam ali temperaturas mínimas em torno de 3, 4, 5 graus. E aí a gente sabe que no campo, principalmente em áreas de baixadas ou de elevadas altitudes, a gente pode sim ter temperaturas abaixo disso. Então, fica aí um ponto de atenção realmente para o trigo, né, que está no campo, as lavouras de inverno. Se vier um friozinho um pouco mais intenso, né, isso pode trazer alguns problemas aí pontuais, tá? Eu acho que esse é um ponto de atenção. Mesmo com essa possibilidade de que não tenham temperaturas abaixo ali de 0 graus, né? Dependendo da região, essas temperaturas podem sim ficar um pouquinho mais baixas, né?
A gente falou aí dessas projeções para setembro, já tivemos aí, como a gente disse, uns primeiros dias movimentados, né? Teremos dias mais movimentados ainda, com o frio chegando, também a chuva, mas falando um pouquinho mais ali na frente. Claro, se você puder dar uma projeção assim meio por cima, a gente sabe que a qualquer momento pode mudar, né? Mas quais as previsões, quais as projeções para os próximos meses, até quando a gente fala pela questão da agricultura, porque a gente sabe que principalmente aqui no Rio Grande do Sul, os produtores passaram aí, têm passado por anos difíceis. Como será esse final de ano, digamos assim, Ludmila?
Bom, a gente tem uma tendência, eu acho que um ponto de atenção é que nós temos aí uma projeção, não vou falar ainda em formação de laninha, tá? Mas esse clima mais neutro, negativo, ganhando intensidade, principalmente ali no trimestre, outubro, novembro, dezembro, com o pico acontecendo ali em novembro. Então, eu acho que um ponto de atenção para o Rio Grande do Sul fica novamente para os meses ali de novembro, primeira metade, talvez, do mês de dezembro, quando nós poderemos ter atuação desse clima mais neutro negativo e aí uma condição de chuvas um pouco mais irregulares. Um ponto positivo disso seria que entre outubro e novembro as chuvas ficam um pouquinho mais irregulares, principalmente falando mais de final de outubro, tá? Porque dentro do mês de setembro, dentro do mês de outubro, a gente tem chuvas regulares, nada de exageros, mas tem chuvas regulares, né? Agora, a colheita do trigo, ela realmente vai ser realizada com uma condição possivelmente mais favorável, porque as chuvas ficarão um pouco mais compartilhadas com a região central do Brasil. E aí a gente tem janelas melhores para colheitas do trigo. É claro que daí esse tempo mais seco, principalmente entre, né, final de novembro e início de dezembro, traz preocupação para as lavouras que serão semeadas aí, principalmente milho, né? A gente tem a soja também, que daí vai ser plantada logo após, né, a saída do trigo. Por outro lado, a gente tem que pensar que uma condição um pouquinho mais seca pode beneficiar o enraizamento das plantas. Então, se a gente vem com um veranico ali entre novembro e dezembro, dependendo da fase que essas lavouras de soja estiverem, né, esse aprofundamento de raiz pode beneficiar, né, essas lavouras. Mas eu acho que o grande ponto de atenção é ficar de olho nesse pico dessa possível laninha, ou mesmo esse clima neutro negativo, que a gente pode ter. É difícil falar num período, tá, Kathleen? Mas se a gente colocar que a segunda metade da primavera tem um risco de ter algum veranico acontecendo por ali. Sei que muitos produtores ficam de olho ali no entre dezembro, janeiro, né, que a gente pode ter menos chuvas, mas a minha maior preocupação esse ano é num período ali entre novembro e dezembro, tá? E aí, o que que o produtor tem que pensar? Talvez fazer com que as lavouras estejam mais dentro de uma fase, dentro do vegetativo, por exemplo, do que no reprodutivo nesse período, que é onde pode faltar um pouco menos água. Porque a gente observa uma tendência de retorno das chuvas mais dentro ali do final de dezembro e janeiro, tá? Não é um exagero, mas esse é um cenário que vem se desenhando aí e a gente precisa acompanhar, né, ao longo das próximas semanas.
Com certeza, Ludmila, para finalizarmos, algo que eu não tenha te questionado, assim, que tu acha que seja importante a gente comentar aqui e falar para os nossos ouvintes?
Eu acho que um ponto de atenção com essas entradas de frentes frias, por mais que muitas vezes a gente não observe uma tendência de chuvas muito volumosas, pontualmente a gente pode sim ter algumas tempestades pontuais. Acho que esse é um ponto de atenção não só para a agricultura, né, mas principalmente para a parte civil. Então, muita atenção nessas entradas de frentes frias aí.
Muito obrigada, então, à agrometeorologista Ludmila Camparotto, falando conosco sobre as projeções do clima, do tempo para o mês de setembro, nesses próximos dias, e também já fazendo uma projeção aí do tempo até o final do ano, principalmente quando a gente fala para os produtores rurais. Com as informações para a tua Rádio Cristal, Ketri.